As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Começaram nesta segunda-feira, 2 de agosto, os trabalhos de requalificação dos espaços exteriores da Rua Torres Pinheiro e da Avenida dos Combatentes da Grande Guerra. Trabalhos que dão sequência à requalificação da Avenida Dom Nuno Alves Pereira, entretanto terminada. A empreitada tem uma duração prevista até 2 de janeiro de 2022 e um custo de mais de 487 mil euros, tendo sido adjudicada à empresa Carlos Gil, Obras Públicas, Construção Civil e Montagens Elétricas Limitada, empresa que tem sede no Conselho da Lousã. Os trabalhos a realizar irão provocar, entretanto, constrangimentos na circulação viária de 2 a 11 de agosto. Decorrem trabalhos no cruzamento da Avenida dos Combatentes da Grande Guerra com a Avenida Dom Nuno Alves Pereira, pelo que a circulação está impedida na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, mantendo-se abertos todos os outros arruamentos com as limitações inerentes. A partir de 12 de agosto será reposta a circulação nesta avenida. De 9 de agosto a 22 de outubro, a Rua Torres Pinheiro fica interdita ao trânsito viário, passando a sentido único descendente a partir de 23 de outubro. A partir de 9 de agosto, todo o trânsito pesado para sul, com exceção dos transportes públicos, será desviado na Rotunda Alves Redol pela Avenida Cândido Madureira e Estrada Nacional 349-3. De 1 a 30 de novembro, a Avenida dos Combatentes da Grande Guerra será interdita ao trânsito. A 30 de outubro, a circulação será reposta de acordo com as condições existentes a essa data. Os constrangimentos irão manter-se até ao final da obra nos arruamentos em causa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tudo aponta para que o ATL do Jardim de Infância Raul Lopes de Tomar possa reabrir a partir de sexta-feira, terminando assim o período de isolamento profilático determinado pelas autoridades de saúde. Recorde-se que esteve em causa a detecção de uma infecção Covid-19 numa funcionária, situação que obrigou ao encerramento imediato da citada estrutura. Entretanto, tem havido registro para a realização de testes a outros colaboradores e às crianças que tiveram em contacto direto com o caso confirmado num quadro que nesta altura pode ser classificado como estável. Esta avaliação foi feita pelo médico José Cunha, delegado de saúde da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em declarações prestadas à ERT.
De facto, a situação está estável. Não houve aparecimento de novos casos e dentro de em breve, portanto, dentro do período estipulado, o ATL voltará a abrir e desta forma prestar o serviço público que é necessário nesta fase. Não houve grandes desenvolvimentos, mas não significa que não se continue a ter portanto, os mesmos cuidados, até diria mais, para prever situações futuras. Portanto, o que se me oferece dizer é apenas que está tudo estável e que dentro de breve, provavelmente no dia 5, a partir do dia 5 voltará a haver normalidade. Houve um caso e houve medidas tendentes a evitar que houvesse evolução, portanto, quebramos a cadeia epidemiológica da situação, portanto, evitamos que na hipótese de haver contactos de risco, que houvesse uma propagação da situação primeira. Portanto, não houve mais desenvolvimentos. Houve um outro caso inconclusivo, mas que se veio a confirmar negativos.
É, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Médio Tejo registrou nas últimas 24 horas mais 32 novos casos de infectados com Covid-19, de acordo com o relatório da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Estes 32 novos casos positivos estão distribuídos por Abrantes 5, Alcanena 8, Entroncamento 4, Mação 2, Orem 5, Tomar 1 e Torres Novas 7. A região tem agora um total acumulado de 13.993 infectados desde o início da pandemia. O número de pessoas recuperadas é presentemente de 13.096 e o número de óbitos de 384. Desta forma, o número de casos ativos no Médio Tejo é, neste início de agosto, de 513, localizados em Abrantes, 54, Alcanina, 41, Constância, 35, Entroncamento, 69, Ferreira do César, 12, Nação, 15, Orém, 86, Sardual, 4, Tomar, 84, Torres Novas, 107 e Vila Nova da Barquinha, com 6 casos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já reabriu o balcão Nascer Cidadão na maternidade do Centro Hospitalar do Médio Tejo, instalada na Unidade Hospitalar de Abrantes. Trata-se de um serviço útil para os pais, que assim regressa à maternidade, depois de estar suspenso devido aos constrangimentos impostos pela pandemia. O atendimento do balcão Nascer Cidadão funciona nesta primeira fase, às segundas e quintas-feiras, das 14 às 17 horas. Recordo que este balcão permite registar os recém-nascidos imediatamente no próprio hospital ou maternidade, logo após o nascimento, perante um funcionário do Registro Civil, que para este efeito se desloca à maternidade. Após o registro do nascimento, é possível pedir o primeiro cartão do cidadão ainda na maternidade. Sendo o nascimento declarado na maternidade, no balcão Nascer Cidadão, não é necessária qualquer deslocação à Conservatória do Registro Civil. O registro do nascimento de uma criança pode ser pedido pelos pais, por qualquer pessoa que tenha uma autorização por escrito dos pais, pelo parente mais próximo que tenha conhecimento do nascimento, ou ainda pelo diretor ou administrador ou outro funcionário por ele designado na unidade de saúde onde nasceu a criança ou onde foi participado o nascimento. Se os pais não forem casados, o pai deve estar presente no momento do registro para assumir a paternidade da criança. Se não, deve fazer a prefiliação depois. O registro de nascimento no balcão Nascer Cidadão deve ser feito logo após o nascimento, antes da mãe receber a alta hospitalar.
Rádio F, a primeira a informar.
O Centro Cultural Elvino Pereira em Mação foi palco para a assinatura dos protocolos de constituição de 110 equipas de intervenção permanente formadas por 550 bombeiros profissionais, sendo presidida pela Secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar. A criação das novas equipas eleva para 516 o total de equipas de intervenção permanente já protocoladas, o que corresponde a um crescimento para o triplo face a 169 estabelecidas até ao final de 2016. Estas 110 novas equipas a criar em 88 municípios dos 18 distritos de Portugal continental correspondem a 7 primeiras equipas, 102 segundas equipas e uma terceira equipa. Estão atualmente a funcionar 359 equipas de intervenção permanente, envolvendo um total de 1.807 operacionais. As equipas são formadas por bombeiros profissionais e caracterizam-se pela sua elevada especialização com conhecimento em valências diferenciadas para atuarem em diferentes cenários. No período de intervenções, registo para as palavras de Vasco Estrela, o Presidente da Câmara de Mação, que classificou os protocolos estabelecidos como muito importantes, justificando esta análise com uma maior transmissão de segurança às pessoas.
Que reputamos de naturalmente importantes, por muito daquilo que já aqui foi dito, mas principalmente por termos a garantia que a partir destes dias, as corporações e os municípios que os assinaram, e no caso concreto de Mação, com este reforço de mais esta equipa, estamos a transmitir mais segurança às pessoas e essa transmissão de segurança é efetiva. Tenho dito muitas vezes e partilhado muitas vezes a minha enorme preocupação com o futuro da proteção civil em Portugal e com o futuro da proteção das pessoas, principalmente em territórios de baixa densidade e cada vez mais despovoados, como ainda infelizmente anteontem todos tivemos esse conhecimento. Como há pouco partilhava aqui com algumas pessoas, chega a ser dramático, quase irónico, trágico, que o município do país mais perto de Mação que não tenha perdido população seja Benavente, ou seja Lisboa. E aquilo que muitas vezes me atormenta, eu tenho dito muitas vezes até aqui neste palco, que futuro terá este território, terão estes territórios com este despovoamento e que futuro terão também muitos e muitos corpos de bombeiros deste país, onde em muitos locais será extraordinariamente difícil encontrar jovens e pessoas capazes de responder à proteção dos cidadãos que continuam a viver nestas terras.
A Secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, fechou a sessão admitindo que a assinatura do protocolo em Mação é o culminar de um desejo pessoal e recuou até 2017, ano dramático, em Mação.
Sr. Presidente, é um gosto estar em Mação. Cumpre-se, e voltando às notas pessoais, cumpre-se um desejo meu, que era conhecer melhor esta terra e conhecê-lo assim. Porque, efetivamente, 2017 foi um ano terrível para todos nós. E, envolvidos estes anos, hoje olho para trás e penso que foram muitas as horas em que o horário nobre das televisões deste país oscilou entre o seu rosto e o meu rosto, quase sempre pelas piores situações, pela situação dramática que o país vivia naquela altura, E confesso que foram inúmeras as vezes que tive vontade de falar consigo pessoalmente, até para poder explicar melhor alguma situação. Mas enfim, o tempo vai passando e aquele ano passou. Depois, entretanto, Mação voltou a enfrentar em 2019 novas situações de incêndios florestais, e essa oportunidade acabou por nunca acontecer, mas hoje finalmente conhecemos-nos pessoalmente, e queria agradecer-lhe a enorme gentileza e a sua disponibilidade de ter acolhido esta cerimónia.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
As crianças de Tomar já podem usufruir da Escola Infantil de Trânsito. Novo equipamento, instalado junto do Parque Canino e do Pavilhão Jacome Raton, foi criado pelo município e funciona como uma espécie de cidade em miniatura, com vias de circulação rotundas, semáforos e sinais de trânsito, em que as crianças se podem divertir e andar de bicicleta ou outros veículos não motorizados e, ao mesmo tempo, aprenderem regras de trânsito. A Escola de Trânsito está aberta à utilização de crianças dos 4 aos 12 anos, sendo que os menores de 6 anos devem ser acompanhados por um adulto. Futuramente prevê-se que o local venha a contar com veículos próprios para usufruto, nomeadamente, de grupos escolares. Um dos objetivos é que, precisamente, as escolas possam complementar a formação teórica prévia dos seus alunos com uma visita posterior ao local para porem em prática os conhecimentos adquiridos, sempre em articulação com a Escola Segura da PSP. Neste espaço e em integração com estes equipamentos, virá também existir um conjunto de equipamentos de exercício ao ar livre e um novo quiosque a ser instalado após o encerramento do existente do outro lado da rua, quiosque esse que estará equipado com melhores condições, nomeadamente sanitários públicos, para apoio a todos os que frequentem esta nova área acessível da cidade.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Tomar decidiu prolongar até final de setembro a duração da campanha Tomar Check-in, inicialmente prevista apenas até final de julho, na sequência de um conjunto de medidas de apoio à economia local, que tem vindo a implementar com êxito desde o início da pandemia e cujos reflexos têm sido de expressão nacional. A Idealidade promoveu esta iniciativa em parceria com empreendimentos turísticos e estabelecimentos de hospedagem localizados no concelho, bem como outros agentes ligados ao setor turístico, igualmente sediados no concelho de Tomar. O objetivo da campanha é incentivar as estadas de duas ou mais noites na hotelaria tomarense através da atribuição de um voucher para ser utilizado em restaurantes, pastelarias e cafés ou em produtos organizados e realizados por agências de viagem e turismo, agentes de animação turística e guias intérpretes locais. Os produtos disponibilizados consistem em experiências e produtos gastronómicos, assim como em atividades turísticas e culturais realizadas em Tomar ou a partir do concelho de Tomar. Na prática, por cada estada de duas noites, o visitante recebe um vale de 20 euros, para três noites, um vale de 30 euros, e para quatro ou mais noites, um vale de 40 euros por cada quarto reservado e pago. Estes vales são sempre divididos em vouchers de 10 euros, de modo a que o seu beneficiário tenha maior liberdade na sua utilização, tendo que ser obrigatoriamente utilizados nas experiências propostas disponíveis para consulta no tomarcheckin.pt, onde podem também ser consultados e contactados os estabelecimentos hoteleiros aderentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os caudais de água reduzidos que se verificam atualmente no Rio Tejo estão a levantar preocupações junto dos autarcas que presidem aos municípios ribeirinhos do Rio. Depois da luta desenvolvida no decorrer dos últimos anos pela qualidade da água do Tejo, que melhorou consideravelmente, a ação centra-se agora na defesa dos caudais mínimos, um objetivo mais difícil de concretizar, já que na origem do problema está a retenção de parte da água do rio pela Espanha. Fernando Freire, autarca de Vila Nova da Barquinha, esteve recentemente na ERTS, onde deu conta desta realidade e onde defendeu uma negociação com o país vizinho mais dura, no sentido de garantir o caudal necessário à vida no rio.
É isto, ou seja, enquanto a água for um negócio, enquanto for uma bolsa de negócio, é muito complexo não havendo objetivamente regulamentação específica de caudais mínimos. A nossa luta tem que se exigir a caudais mínimos, nomeadamente para a jusante da barragem mãe, da barragem de Alcântara, para a gente chamar os, porque as outras são meras açudes, que é mesmo assim, se a água vem, salta e depois vem para a jusante. E também, objetivamente, uma questão que nos preocupa de sobremaneira, a questão da poluição do próprio Nabão, nomeadamente, esperemos que com as intervenções do PO-Segur que se vai fazer no âmbito das próprias etapas, tenhamos massas de água com qualidade e também com alguma corrente para que as espécies piscícolas e também a própria fauna e flora do território se consiga conservar e, no fundo, regenerar. E é isso que todos queremos. Mas também não é um processo fácil. Ou seja, de facto, como disse muito bem, eu também sou um dos aqueles rostos que estou sempre na linha de combate, também participo das manifestações. Mas todos somos poucos. Ou seja, cada cidadão também tem a sua responsabilidade política nesta luta, que é de todos, para que os nossos vindores tenham, de facto, ecossistemas sustentáveis e, de facto, e equilibrados. É isso que queremos todos e é isso que estamos a lutar. Mas nada tem já a ver com 2018.
Neste aspecto, a Espanha tem aqui um peso muito grande. Se passa por aí uma negociação...
É em todas as batalhas. Basta ser claros, precisos e concisos, nomeadamente a questão dos transvasos. Não vale a pena estarmos aqui a escomotear. A barragem de Alcântara capta-nos a água toda vem do Tejo Internacional. E, de facto, tem que ser uma negociação muito dura no sentido de cedência da água para os nossos territórios. E, embora também a gente não a aproveite às vezes convenientemente, ou seja, nomeadamente aquilo que eu estou a gerir, nomeadamente quando falei na questão das bolsas da água. Ou seja, quando ela é cara, vamos encher as turbinas, e quando ela é barata, vamos fechar as turbinas. Fechar as turbinas, os ecossistemas tendem a falecer. É isto que estamos a falar.
Informação na hora certa. Diária e atualizada.
A Mostra de Turismo do Ribatejo, o certame virtual organizado pela NERSA, Associação Empresarial da Região de Santarém, com o objetivo de promover o potencial turístico da região, terminou no último sábado com um balanço muito positivo. No total foram registadas mais de 10 mil visitas virtuais ao evento, sendo o turismo uma das áreas da economia mais afetadas pela atual crise pandémica. A NERSA entendeu voltar a promover o setor com a realização da Mostra do Turismo do Ribatejo, certame que decorreu, entretanto, de 11 a 31 de julho, na plataforma de negócios Compro no Ribatejo, com a participação de 61 empresas e um total de 363 produtos e serviços apresentados. No certame virtual, a Associação promoveu a natureza, o património, a cultura e a gastronomia da região do Ribatejo, através da apresentação das empresas e operadores que trabalham este território. Em exposição na Mostra do Turismo do Ribatejo estiveram, então, desta forma, hotéis, alojamentos locais, restaurantes, empresas de animação outdoor, museus e espaços culturais do Ribatejo, entre outros operadores que puderam participar gratuitamente na mostra, no caso das empresas associadas da NERSA ou dos aderentes ao projeto da Associação Viver o Tejo.
Rádio F, a primeira a informar.
Após ter sido aprovada em reunião do município de Abrantes e na Assembleia Municipal e a respectiva publicação em Diário da República, está disponível o novo cartão sénior que se dirige aos municípios com 65 ou mais anos de idade e que dá descontos em bens e serviços do município, como por exemplo nas aulas de hidroginástica, nas piscinas municipais, em sauna e jacuzzi, nas instalações do estádio municipal, mas também na ocupação nas hortas comunitárias. Para além destes apoios, o município conta contar em breve também com descontos de empresas ou entidades que se juntem a este projeto social. O cartão sénior é pessoal, intransmissível e gratuito. Destina-se aos municípios com idade igual ou superior a 65 anos, desde que tenham residência permanente no Conselho de Abrantes e ali estejam recenseados há pelo menos 2 anos, sejam pensionistas, reformados ou aposentados e tenham pensão-reforma de valor inferior ao indexante de apoios sociais, ou seja, uma reforma inferior aos 438,81 €.
Rádio Web, a primeira a informar.
A 7 de agosto, o ciclismo vai estar de regresso ao Concelho de Sertã, com a partida da terceira etapa da 82ª volta a Portugal em bicicleta, a ter lugar na Alameda da Carvalha. A concentração dos participantes na Sertã inicia-se às 10h25 e 2 horas depois, às 12h25, será feita a partida simbólica da etapa. Trata-se da terceira de 10 etapas que ligará a Sertã à Covilhã, numa extensão de mais de 170 km, com 3 metas volantes e 4 prémios de montanha. À semelhança de edições anteriores, a partida da terceira etapa da 82ª volta a Portugal, em bicicleta, conta com o apoio do município da Sertã. Após a partida simbólica na Alameda da Carvalha, às 12h25, a caravana de ciclistas fará partida efetiva na Estrada Nacional 238, junto ao desvio para Vilar da Carga, Ribeira de Vilar a Mioso, seguindo pela antiga Estrada Nacional 238 em direção ao Concelho de Oleiros. A realização da partida de terceira etapa da 82ª volta a Portugal, na Vila da Sertã, irá provocar, entretanto, constrangimentos no trânsito e no estacionamento. na Rua do Convento, Rua Moinho da Rola, Rua Baden Powell e Alameda da Carvalha. O estacionamento é proibido entre as 20 horas do dia 6 de agosto, sexta-feira, e as 17 horas do dia 7 de agosto, sábado. Corte de trânsito também entre as 6 horas e as 17 horas de 7 de agosto a sábado. Será também uma das condicionantes desta iniciativa. A circulação ficará restabelecida no dia 7 de agosto, sábado, a partir das 17 horas aproximadamente. E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.